Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. De mais uma emissão da Terra Pura, gravado na Rádio Zero, transmitido em rede de rádios locais, universitárias e online, e também na Rádio Educativa do Paraná, Curitiba, Brasil, e na Rádio Crónica Folk de Mérida, para além da globalização. No início desta emissão, escutamos os Tanira, recente projeto de folk rock sediado em Lisboa, que acabam de editar o disco de estreia Arcos Voltaicos, uma obra conceitual totalmente original, pouco comum para este universo da folk, que descreve a saga da deusa Tanira, um universo do romance fantástico, musicalmente suportado pela folk europeia, da nórdica à irlandesa e também xamânica, em diálogo com algum dark rock dos anos 80-90, sobretudo gótico. Durante esta hora, conversamos com dois dos sete membros de Tanira, Natasha Saraiva, voz, e Ricardo Silva, bateria.
Preciso de alguém que me leia o mapa e aponte a direção. Sigo outro chamamento que me tira ao chão. Três dias andei na contramão da ventania, só com as aves de rapina por companhia. E a lua arde para o lado alto da serra. Jeito sereno,
Pegou-me na mão direita e sem dizer nada levou-me com ele para os lados de uma alvorada. 3 dias andei na contramão da ventania. 3 noites de sonhos claros em que eu não dormia. E a lua arder para lá.
Olá Natasha, olá Ricardo. Os Tanira, que já existem desde 2006, editam finalmente o vosso primeiro disco, que é Os Arcos Voltaicos, que é um disco que tem alguns temas que vocês já gravaram há pelo menos 3, 4 anos numa demo e que sai finalmente num registro de álbum de longa duração. Foi difícil este processo de gravação, de pôr o disco cá fora? Claro que vocês não são profissionais da música, não é? Mas foi o processo burocrático que levou, que se arrastou e que levou a que tínhamos o disco apenas de Tanira apenas em 2013, porque era um disco que já estava agendado pelo menos há 1, 2 anos, no mínimo, não é?
Um ano e qualquer coisa. Foi um processo longo, em parte devido à nossa pouca experiência em planear a gravação de um álbum. Já tínhamos gravado muitas coisas, mas um álbum assim tão extenso foi a primeira vez. E claro, gerir as vidas de cada um, os materiais, escolher o sítio ideal, foi pronto, tudo levou a que se prolongasse este processo. Claro, e depois tínhamos também a preocupação de escolhermos as melhores músicas para este alinhamento. Sim, algumas, por acaso deste álbum, umas 2 ou assim, já tínhamos feito um registro a nível de demo, mas como ao longo do tempo que foi passando houve algumas alterações pequenas de estrutura, para juntar às músicas novas que tínhamos, decidimos regravá-las para esse efeito, para ficar tudo mais homogéneo.
Sim, eu vejo aqui tipo na contramão ou, que fizeram alguns arranjos, não é?
Sim.
Recebe um banjo que não tinha inicialmente, não é? Mas, por exemplo, um tema que era um tema forte vosso, por exemplo, o 7, que acaba por não ser incluído neste disco, porquê?
Nós achámos que a 7, não sendo totalmente original nossa, porque a melodia da voz
é de um cancioneiro renascentista.
Exato. Devido a isso, decidimos não incluí-la, porque este álbum, este alinhamento, são coisas completamente originais. Não quer dizer que não o façamos. Mais tarde podemos incluir trabalhos não originais.
Mas porquê essa regra tão rígida para este disco?
Não é assim tão rígida. Se calhar tem a ver, se calhar não, tem mesmo a ver com a concepção que escolhemos para este álbum dos Arcos Voltaicos. Uma coisa que a Natasha pode falar bem, da aventura da nossa personagem à medida que vai efetuando o seu percurso por cada uma das músicas. Portanto, decidimos manter a coisa original para não fugir a este conceito do progresso.
No fundo, é esta história que o nosso álbum reflete um bocadinho várias histórias. Podemos sim chamar de uma personagem só, ou de um... Pode ser até a nossa deusa, a Tanira, a deusa das artes da Lusitânia, aliás. E a partir dessas histórias nós quisemos não fugir muito, tanto das nossas influências, tanto mais do folk como do rock, bem como da própria ligação das histórias. Nós tentámos, e daí o nome do álbum ser Arcos Voltaicos, porque nós achamos que é uma explosão de várias histórias, vários sentimentos, vários contos, e tentámos encaixar um pouco também por aí. E julgo que também outra coisa que nos fez pensar neste tipo de alinhamento e na escolha destes 13 temas foi um pouco aquilo que nós temos alguns temas mais que achamos ou que não eram totalmente originais, neste caso. Sim. Tínhamos melodias, temos uma outra versão de um cancioneiro antigo, cancioneiro do Palácio, que é o Pedro Bentaquero, que é a única música que não é da nossa letrista, a letra. Portanto, achamos que nesse contexto, apesar de instrumentalmente as coisas poderem estar ligadas ao nosso álbum,
sim,
achamos que é melhor em apostarmos numa coisa totalmente original.
Nosso conceito
assim,
original.
Exatamente.
Vossa letrista, que é Cristina Correia,
Correia,
que não faz parte da banda, mas que é uma espécie de oitavo membro.
Sim,
da banda, não é? Que relação é que ela tem com Tanira?
Já agora vou falar um pouquinho da nossa parte da composição. A Cristina trabalha como jornalista já há muito tempo, está bastante habituada a trabalhar com a palavra, digamos assim. Ela sempre deu voz, já antes desta formação que nós temos atualmente se constituir, ela já dava voz às letras de Tanira. E eu julgo que ela se inspira também muito nessa tal personagem, nesses contos todos. Mas, como ia dizer, a nível de composição, a Cristina me põe as letras só depois de nós todos compormos os temas e de já haver voz. Portanto, ela escreve exatamente para a nossa métrica de voz, para as nossas melodias. É um trabalho que eu considero bastante complicado e talvez assim...
Se calhar para ela não é complicado.
Sim, acredito, e tem que dar bastante prazer.
Quer dizer então que o método é já haver um tema, a construção musical feita.
Exatamente.
E entretanto ela tenta inventar, ou tenta construir uma letra que caiba naquela
ambiente,
música.
Exatamente.
Portanto, para vocês então não há primeiro uma letra e vamos construir uma base musical
não.
Para...
até
para
agora,
esta letra.
Nenhuma
não
das nossas músicas,
agora,
pois, não quer dizer que daqui para a frente não se adote esse método, mas até agora tem sido sempre um método contrário, que é bastante interessante. É a primeira vez que estou a trabalhar assim e é bastante interessante.
Mas acaba por resultar, porque a Cristina, ela própria já andou nestas lides, já cantou, portanto, e tem os cuidados, além de estar familiarizada com a palavra em si, tem os cuidados da métrica e da voz e da melodia e de conseguir fazer coincidir as coisas, portanto. O que nós queremos a nível melódico e o que ela consegue fazer com as letras e depois aplicar a métrica ao que nós já temos. Portanto, acaba por ser, não vou dizer fácil porque não é fácil, mas acaba por ser um trabalho que ela está bastante à vontade.
E vamos trabalhando também muito em parceria uns com
sim,
os outros,
sim, sim,
né?
Sim, sim.
A nível de... Ela lança um tema ou acaba sempre por nos perguntar o que é que vocês acham daquilo que saiu daqui a nível instrumental, o que é que podemos fazer a nível de tema e são assim que as coisas vão surgindo, estas histórias todas.
Mas essas histórias então são, digamos, que partem da sensibilidade da escritora ou são vocês que a induzem, a levam, lhe indicam determinados caminhos para ela construir heróis, para ela construir sagas?
Não. Por vezes nós podemos dar alguma, podemos induzi-la em alguma coisa, o ambiente é este, o ambiente é X ou Y, mas a forma como a personagem... enfim, desenvolve ou cresce ou deambula, é tudo criação dela, que se adapta perfeitamente depois aos nossos ambientes instrumentais ou sonoros. Mas sim, não sei se é por acaso, acho que não é, acabam por ser sempre histórias contadas na primeira pessoa, temos uma ou outra na terceira pessoa também, uhum. Mas é uma personagem feminina, isso é uma coisa que é ponto assente. É claro que os senhores que estiverem a ler as letras também se podem identificar porque está tudo muito metaforizado, não é? Não é estanque. Isto não é só para... Enfim, uhum. Mas pronto, está construído de forma a qualquer pessoa se identificar. Mas pronto, a nível de texto, a personagem é...
Este então é um disco, Arcos Voltaicos, o vosso primeiro disco, é então um disco, lá está, de uma certa forma conceitual... fantástico, no sentido de literatura um pouco fantástica e original, mas concebe então fazer uma espécie de construir um outro disco à volta de um Stanira que tenha outra componente de olhar para a música medieval europeia e ir lá está, sem ter a Cristina, não é? A escrever, mas irem recuperando temas, fazerem as vossas leituras de temas tradicionais, concebem isso, é?
Sim.
E pegarem parte do vosso material que ficou de fora neste disco?
Sim, ao vivo eu creio que nós vamos, espero, continuemos a utilizar esse tipo de trabalho. Quem sabe se daqui para a frente vamos também ainda repescar mais músicas de cancioneiros antigos. Não tem sido realmente essa a nossa prioridade nos últimos tempos, mas eu creio que
sim,
continuamos com essa vertente, sem
porque
dúvida temos esse bichinho.
Exato, e é uma coisa. Para este álbum escolhemos este conceito, mas ao vivo não o seguimos cegamente. Portanto, ao vivo misturamos vários ambientes, não é só este caminho que a personagem faz, porque isso as pessoas ao vivo não se apercebem, não estão com atenção total às letras, é um bocado difícil. Mas ao vivo misturamos vários ambientes, as outras músicas que não estão incluídas e tudo mais. Uhum. Agora, para o álbum foi escolhido este conceito. Para uhum. Este álbum. Thank you.
caminhos, vou por aquele que é mais longe levar. Pode ter cardos, pode ter espinhos, pode ter atalhos para te achar. Pode até ir dar ao abismo, quem cai em si sempre acorda diferente. Na encruzilhada nunca hesitar, só há um caminho daqui para a frente. Aquele que é mais longe levar. Pode ter cardos, pode ter espinhos, pode ter atalhos para te achar. Pode até ir dar ao abismo, quem cai em si sempre acorda diferente. Na encruzilhada nunca hesitar, só há um caminho daqui para a frente. Sigo pelo menos direito ou pelo menos
tanto vai muito à música tradicional europeia, como também vai muito ao rock, a um rock atual, que há uma base muito, muito forte, rítmica, mas há por um lado essa base, mas há por outro lado também o ir buscar de sonoridades, de danças, também muito localizadas na tradição, e há aqui uma componente irlandesa também muito, muito forte, e sobretudo dominada pelo Miguel Quitério, que é o único que eu vejo em Portugal, talvez, que toque melhor música irlandesa em Portugal, talvez um português a tocar música irlandesa, não é? Tanir é um pouco feito destas forças.
É verdade, não é? Todas essas influências, tanto se calhar o nosso critério realmente tem mais essa parte irlandesa, também as nossas músicas mais recentes que também estão no álbum, ele já põe outro tipo de gaitas, incluindo a galega, e usa também muitas flautas. Mas a própria criação dele vai um pouco assim mais, se calhar, para a Bretanha. E
sim,
para... Enquanto que, se calhar, a Zé, a violinista, já vai para uma vertente... Também tem muita influência irlandesa, mas mais da música nórdica e sueca.
Sueca, finlandesa, sim. Mais para essas influências. Portanto, o nosso Miguel Quitério e a Zé, portanto, que estão mais ligados aos leads e à harmonia, têm essa componente mais folk world music do norte. Depois, claro, eu, como bateria, ou baixo, ou então o Rui Cunha, né, nas guitarras e no bouzouki, é que fazemos aquela base mais rock. Mas, claro, misturando tudo, dá esta mescla de uma percentagem de world music ou folk. Isto agora é muito subjetivo estar a definir se é folk, se é world music, porque um cabe dentro do outro. E a outra componente, rock. Portanto, por enquanto estamos a tentar manter esse equilíbrio. Rock e world ou folk. Temos conseguido, eu penso que não está assim tão desequilibrado, até porque o nosso esforço é para que tenhamos ainda uma boa parte de ambos. Mais tarde podemos escolher, se calhar, só por um caminho ou só por outro, mas...
Sim, a
ideia agora...
é manter o equilíbrio.
Exato.
E também lá está a vertente mais world music, que falávamos há pouco, se calhar também se enquadra mais na parte da percussão, com o Piteiras. Ele toca percussões desde a percussão árabe, a percussão brasileira, a percussão africana.
Mas aqui o Tijeridu também dá um tribal, aborígene, não é?
Acabamos por ir beber um bocadinho também a outras vertentes, não só europeias. Mesmo
sim,
a nível de melodias,
de voz e de falavas da componente rock, a tua, Ricardo,
sim,
bateria, sim. E do Rui Cunha, que toca guitarra, mas tem aqui vários instrumentos de cordas.
Sim, sim.
Um deles é o Gitazuki. É um pouco... Que instrumento é este? É um pouco... À semelhança do que o Vasco Casais, dos Dascaria, tem uma espécie de guitulão, ou bandolão, portanto uma mistura de bandolim com guitarra.
Nesse caso, eu não sei o que o motivou a fazer isso, mas no nosso caso, com o Rui Cunha, portanto, há trabalhos que ele tem de buzuki, há trabalhos que ele tem de guitarra, e ele sentiu a necessidade de arranjar um instrumento que unisse as vantagens de ambos. Portanto, o acordamento do buzuki, as cordas, lá está, mas também a facilidade elétrica, ou então o corpo, e os pick-ups e essas coisas todas da guitarra.
Mas foi um instrumento que ele mandou construir?
Sim. Adaptou.
Onde o Oscar Cardoso também, inevitavelmente?
Não, foi ele mesmo.
Foi ele mesmo que construiu.
Exato, ele tem algum conhecimento nesse aspecto, portanto está à vontade com tudo o que é corpos de guitarra, braços, enfim, e a parte elétrica, e também tem à vontade com o que é o conceito do buzuki, então decidiu fundir os dois para facilitar, às vezes, para evitar transposições ou afinações, enfim, uma música para não estar sempre a mudar. Desencantou este instrumento, o Gitazuki, batizado assim, para facilitar, e claro, não é, mas não é aquele facilitar para facilitar, enfim, para não ter trabalho. Não, acaba por ser também uma exploração da própria sonoridade que a banda pretende ter.
Nera, nera, nera. Bye. Paro para respirar quando os meus pulmões acabarem de arder. Descanso quando os meus pés não sentirem já chão para eu me perder no pó. Falo se me sentir ensurdecer, só para ter a certeza. Vou para longe esquecendo a corrente que me traz presa. Espero por ti se tiveres andamento de ave para me acompanhar. Juntos em arco ou curto circuito voamos num poço de tempo e ar. Traz-me a peça que razão por par no caminho da vertigem que o destino profetiza em nós fé e ferrugem. Quando os meus pulmões acabarem de arder, descanso quando os meus pés não sentirem já chão para não me perder no pó. Falo se me sentir ensurdecer, só para ter a certeza. Vou para longe esquecendo a corrente que me traz presa. tiveres andamento, o diabo para me acompanhar. Traz-me a prece que rezam por paz no caminho da vertigem.
Essa sonoridade, lá está, os vários instrumentos de cordas, buzuki, mais orientado para o som mediterrâneo, como também a bandola, que também dá um pouco para ir buscar a sonoridade nórdica, se bem que é mais mandola do que bandola, mas pronto, este naipe de cordas consegue trazer som da Europa, do norte ao sul, do norte ao Mediterrâneo.
Exatamente. Nós, quando estamos a usar os instrumentos, não pensamos, ah, agora vai um bocadinho da Europa, agora vai um bocadinho daqui ou dali. Não. Se a música pede, e se resulta, é claro, porque isto depois, embora nós tenhamos a intenção de misturar tudo, as coisas têm que resultar, tecnicamente, claro, e as composições têm que funcionar. Mas se resulta isso, o resultado, e se nós gostamos do resultado, usamos. Não há assim um planear muito antecipado do que é que vamos buscar aqui e ali.
E achar no final, normalmente é que temos a noção do que é que está a sair.
Exatamente.
Isto afinal veio de onde?
Bem,
é um bocado assim.
Há que identificar e rotular, até para uma questão de organização, mas não é isso que. Não parte daí. Parte primeiro da experimentalização e depois é que identificamos o resultado.
E o curioso aqui, tu como bateria, como baterista, convidaste um outro baterista para tocar na Feira de São Vicente, um dos tais temas que já tinham gravado na demo, portanto, que é o Miguel Moreira, que é o do Portuense, não é? Do projeto Ráquia.
Entre outros,
mas exato. Um deles é o projeto Ráquia, que também estamos associados a ver um som muito forte,
sim.
Um som agressivo, não no mau sentido, mas
claro.
com grande força.
Tem um bocadinho mais de poder, sim.
Uhum.
Sim, a banda convidou, nós já estávamos a desenvolver trabalhos com ele de produção e de edição, enfim, havia várias comparticipações nossas e dele, já tocámos em conjunto, os dois projetos já tocaram em conjunto, e então a banda convidou para participar num tema, porque a Feira de São Vicente, como é um tema mais enérgico, lá está, é mais uma descarga dos arcos voltaicos, decidimos que seria preciso um toque de o toque do Miguel Moreira, enfim. E foi
por... Achas então que é o toque único do Miguel Moreira?
Aliás, cada músico tem o seu toque único. Embora seja eu ao vivo a fazer a batida, claro, na gravação identifica-se facilmente a diferença. Eu acho que sou mais, não sei, suave, ou não sei se isso é bom ou se é mau, enfim, são estilos diferentes.
Sim, penso eu que não sejas influenciado por heavy metal e o Miguel Moreira.
Sim, mas
um
eu já fui.
Gostos, não é?
Eu já fui, aliás, eu quando comecei a tocar, comecei nessas lides.
Nessas lides.
Do metal. Mas pronto, já foi há muito tempo.
Depois, tens outros convidados, vocês têm outros convidados, que é o Pedro Cunha, onde, se vocês já têm vários instrumentos de cordas, que vai do norte ao Mediterrâneo, aqui ainda ampliam mais, em que tem o saz ali do Médio Oriente, tem o banjo, o tal instrumento que aplicaram num tema que já tinham gravado na tal demo que tem 3, 4 anos, na contramão. E ainda a guitarra portuguesa em quem vem lá. Pronto, sentem essa necessidade do pormenor, de ampliar cada vez mais o vosso leque sonoro.
Sim, quanto mais tivermos para oferecer, além de passar por satisfação nossa de experimentar várias coisas e de convidar as pessoas a participarem connosco, mas quanto mais tivermos para oferecer, nem que seja às vezes só 30 segundos de um instrumento qualquer, e quando digo oferecer é tanto à música como aos ouvintes. Eu penso que os temos, enfim. A nossa intenção é essa: quanto mais tivermos para oferecer, melhor, porque faz-nos bem a nós e faz bem ao projeto em si. Não é aquela pretensão de vamos convidar este e aquele para parecer bem. Não, é mesmo uma necessidade a nível musical que temos de embelezar algumas introduções ou até mesmo partes do meio, enfim.
E depois, o vosso disco acaba com a Valsa do Arame, onde convocam também a Celina da, Piedade, não é?
Exatamente.
Que é, digamos, um marco em termos de apresentação, de interpretação de músicas. Sim. Na área da tradição europeia. E aqui, se há uma valsa, não é que é melhor ela do que não tocar. Sim. Acordeão e ainda por cima cantar. É um luxo. É?
Exatamente.
Foi uma honra. Foi um trabalho bastante engraçado. Esta música também é das que está gravada já há mais tempo. E sem dúvida ela veio, pronto, está a deixar a voz dela e está a deixar o acordeão. Está um tema também, se calhar, um bocadinho diferente dos restantes temas do álbum, mas é a Celina, sem dúvida, deixou a marca nesta valsa.
O coração é fingido, trata com Deus e o diabo. Sérvia, dois amos, e a nenhum ao fim ao cabo. O coração tem um bicho que lá faz casa e que te come por dentro a carne em braço. Sabe voar, mas gosta de arrastar asa.
E agora, depois deste disco, como é que a vossa vida se vai alterar? Isto é, têm esperanças que irão ter mais palco para percorrer, se bem que as coisas atualmente não estão fáceis, sobretudo para o pessoal de bandas mais cotadas, quanto Exato. Mais para outro tipo de mercados mais menos expressivos. Quais são as vossas esperanças em que o vosso projeto, para além de poder tocar em alguns festivais na área da tradição, e porque não também na área do rock, não é? Poderá ainda ir para fora, para outros festivais de Espanha, de França?
Eu, na minha opinião, eu acho que hoje em dia qualquer banda gravar um álbum é um bocado sempre aquela onda do tiro no escuro, mas realmente nós tínhamos que arriscar, e se não arriscarmos nunca vamos saber até onde é que podemos ir. E neste ponto, realmente as coisas estão bastante complicadas para tocar, mas temos tido alguns convites, temos algumas propostas para este verão. Vamos lá ver como é que o álbum também é recebido pelas pessoas que nos vão conhecendo, mas estamos totalmente dispostos e abertos a abrir portas ao resto do mundo, sem dúvida.
Sim.
Até porque pode ser que esta sonoridade seja bem recebida, principalmente em muitos países da Europa. Temos essa esperança. Mas vamos ver como é que este momento de crise nos deixa avançar também, não é?
Sim, e mesmo antes de ser recebida pelos países da Europa, que eu espero que aconteça, nós também queremos que seja aceite cá, como é óbvio. Se não espalharmos o nosso trabalho, se não difundirmos o nosso trabalho cá e fazermos isto só a pensar lá fora, era um bocado ingrato, enfim, e era um bocado difícil também. O que nós esperamos com este trabalho é poder continuar para lançarmos um próximo, ou seja,
então esse próximo será diferente deste, lá está, irá recuperar aqueles temas que vocês deixaram
eventualmente,
ou irá ser uma outra saga
eventualmente. Nós agora ainda estamos focados porque ainda é tempo neste álbum, portanto em difundi-lo, tocá-lo nos showcases que temos andado a fazer nas FNACs e nos concertos que vamos fazer. E quando iniciarmos a composição do próximo, porque ainda não está planeado, mas certeza.
Se bem que já há umas cartas na manga, mas...
Já. E certeza que o faremos com mais alguma experiência do que fizemos com este, enfim, vai ser um bocadinho diferente, mas para já estamos focados neste e em difundir este trabalho para todos os lados, para todos os ouvintes, todos os meios, enfim.
Mas então há uma forte intenção em internacionalizar o projeto.
Também, sim.
E este é, de facto, o cartão de visita que vocês necessitavam. Porque é completamente diferente, não é? Uma pessoa ir apresentar-se a um empregador com um cartão de visita como este, ou
uma
fotocópia, não é?
Claro.
Uma coisa assim, não é? Completamente diferente, não é? Marca. É, muitas vezes pode-se dizer que atualmente a questão dos álbuns e a questão dos discos físicos, que hoje em dia ninguém consome, já que se consome mais MP3, que se consome música através do YouTube.
Sim.
Mas para vocês terem a oportunidade de tocar em qualquer ponto da Europa, isto é necessário. Um disco como este tem que ser feito.
Tem que ser feito. Porque embora a parte virtual da internet, YouTube, enfim, tenha muito peso, sem o trabalho, o objeto em si, palpável, o disco, enfim, o CD, é difícil, porque estar a trabalhar só a nível virtual, não, além de não dar tanta satisfação, não se pode dizer, pronto, está aqui o álbum, é ele, está aqui. Além de não se poder dizer isto, é uma coisa que se introduz-se e pronto, envia-se, não dá tanta satisfação e não é uma coisa que se veja, enfim, não sei mais que diga para explicar, mas fazer um álbum, trazê-lo cá para fora, fazer 500 exemplares, como foi o caso, ou mais ou menos, enfim, é diferente do que só difundir o trabalho pela internet.
Muito obrigado então por terem vindo à Terra Pura.
Nada.
Chuva de maio na minha janela, todos os rios que ainda vais ver podem levar-me para o meio do mar.
E ao final de mais uma emissão da Terra Pura, em que tivemos em estúdio Natasha Saraiva e Ricardo Silva, dois dos sete representantes do grupo folk rock de Lisboeta denominado Tanira, que acabou de lançar o álbum Arcos Voltaicos. Podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra, em www.cronicasdaterra.com. Podem ouvir os programas Terra Pura em streaming ou efetuar o download dos podcasts. É tudo por hoje. Vamos ainda ficar com mais um tema, mais uma das 13 aventuras presentes no álbum Arcos Voltaicos dos Tanira.
Voltam mãos ao céu, de onde Deus se ausenta, fogem da tormenta.